Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
Muito bom dia, o sinal em seguida vai marcar 8 horas e 15 minutos. Está no ar o Gaúcho Atualidade desta sexta-feira. Ela chegou a sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. Vamos às notícias importantes nessa manhã. Nos últimos meses, os números mostraram um avanço da segurança pública no estado. Bons números. Mas um caso como o da Cristiane da Costa dos Santos, de 20 anos, mexe com a gente. Ela morreu depois de ser baleada por 3 criminosos numa parada de ônibus da Zona Sul de Porto Alegre. E nós vamos tratar desse tema aqui no Gaúcho Atualidade. 8h15, 16 graus, céu nublado em Porto Alegre. Vamos falar do aquecimento do turismo no estado. E claro, no quadro Origens, também, no qual falaremos das dicas de passeios, gastronomia e tudo que é daqui. Já tem tua dica guardada para trazer em seguida aí, Rosane de Oliveira, bom dia.
Muito bom dia, Giane, bom dia, Andressa, bom dia, ouvintes. Tenho guardadinha, assim aqui, tá no bolso, tá? Não vou falar agora para não furar. Agora quero dar meus destaques da área mais pesada. Depois a gente fala dessas coisas mais leves da sexta-feira. E os meus destaques hoje são a saída do deputado Jerônimo Gergen da política. Depois de 20 anos, ele está anunciando antecipadamente para os seus eleitores que não será candidato em 2022 e eu vou explicar por quê. E quero falar também da reforma administrativa. Aprovada na comissão especial, ela atinge o pessoal mais de baixo. Lá no topo da carreira, continuam alguns privilégios inadmissíveis, como as férias de 2 meses para juízes e promotores.
Férias de 2 meses para um grupo que já tem um ganho salarial muito mais elevado do que qualquer outra profissão. Rosane já trouxe os dados. Agora, Giane, as tuas informações nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Rosane, ouvintes. Olha, o dia promete. Tem notícia vindo lá da China, agora cedinho. A gigante chinesa Evergrande, segunda maior incorporadora da China, não está confirmando o pagamento do juro da dívida, que foi o que acalmou o mercado nos últimos dias, depois de um medo de um calote por parte dessa empresa, que tem uma dívida superior a 300 bilhões de dólares. E também lá da China vem a notícia de que o Banco Central chinês está considerando ilegal toda e qualquer transação com criptomoeda. E isso já está derrubando a cotação desse ativo. Aqui no Brasil teremos hoje a divulgação pelo IBGE da prévia da inflação oficial do país para setembro. Deve acelerar com a pressão principalmente da energia elétrica. E agora um destaque bem local nosso, o cinema do Nova Olaria, esse ícone, empreendimento que é ícone do bairro Cidade Baixa. O Guion, né, que foi fechado recentemente no início do mês, será reformado e reaberto com um novo nome. A dona do Nova Olaria, do Centro Comercial, Adala Santa, fechou o contrato em uma negociação que foi conduzida com uma pré-condição, que quem locasse o espaço teria que reformar e manter o cinema aberto.
8 horas e 18 minutos, alguns dos temas que trataremos ao longo do Gaúcha Atualidade nesta manhã de sexta-feira. Conheça o ciclo Toyota One na Car House. Cartões Bradesco, curta o futuro do seu jeito. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo momento Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Ontem nós fizemos uma entrevista aqui sobre a alta dos juros, investimentos. E aí, Rosane, olha, eu fiquei pensando a tua situação acompanhando o WhatsApp ao longo do programa, cheio de dúvidas dos nossos ouvintes.
Olha, os ouvintes queriam saber tanta coisa, né? Assim, a gente teve muita pergunta sobre a poupança, porque a maioria das pessoas não investe, tem pouco dinheiro, como eu disse ao nosso entrevistado, não investe em fundos de ações, não investe nesses investimentos mais sofisticados, investe na velha poupança. Eu sou do tempo do cofrinho, vocês lembram? Lembram disso quando eram pequenas ou já não tinha mais cofrinho? Tinha, né?
Tinha, claro.
Cofrinho, tinha o cofrinho do coelhinho da FINAB, que não existe mais. Depois, o Banco Meridional, quando nasceu, também vinha com uns cofrinhos interessantes. Mas, enfim, a poupança é a queridona das pessoas, mas a gente sabe que ela não rende o que deveria e ela não acompanha a inflação. Mas, enfim, a poupança era uma dúvida, mas uma muito recorrente era do consórcio. As pessoas me perguntavam aqui, vale a pena investir em consórcio? O CDB, eu fico ou não fico no CDB, eu troco para onde? As criptomoedas, aí já são os mais moderninhos, né? Porque criptomoeda é um bicho de sete cabeças para muita gente. Dá para fazer até um programa especial sobre criptomoedas. E essas perguntas ficaram aqui à espera de respostas, respostas que a gente, algumas, pretende dar hoje. Eu tenho certeza que enquanto nós estivermos dando essas respostas, vão aparecer outras de ouvintes querendo saber mais sobre esses temas.
Giane Guerra, nós fomos atrás de algumas dessas respostas, muitas estão aí na ponta da tua língua, e outras a gente buscou os economistas para trazerem mais dados sobre isso, né, Giane? Vamos começar com o CDB, que foi a pergunta de uma aposentada, aliás, a gente traz a pergunta da dona Etelvina, né, que é uma das aposentadas que mandou mensagem, mas outras pessoas mandaram mensagem nesse mesmo sentido. Investir em CDB é uma boa alternativa, não é? E aí, Giane?
Pois é, a dona Etelvina é um exemplo de que dá para pensar além fronteiras da poupança, né? Pode ser o CDB, pode ser outras opções. Eu falo muito, o título do Tesouro Direto é uma opção interessantíssima. E assim, com menos de R$50, tá? R$100 tu já consegue investir em título do Tesouro. Que te, por exemplo, tem um título do Tesouro, são vários, né? E um título do Tesouro, ele te paga, né? Ele te dá de rentabilidade a inflação, independente de qual for ela, porque é a inflação pelo IPCA, e mais um juro. E mais um juro, ou seja, tu trava a proteção do teu dinheiro em relação à inflação. E tu pode investir R$100. Então, assim, não é algo elitista, não é um investimento elitista. E os bancos, muito pressionados pela concorrência com as corretoras, não estão mais cobrando taxa de administração para investir no Tesouro Direto. CDB também é uma alternativa, até porque o que eu sempre digo, é bom não colocar todo o dinheiro num lugar só, né? É bom dividir mesmo, que seja pouquinho, né? E aí, quem sabe, no futuro, esse pouquinho vire um pocão e vire muito. E aí, fazer essa diversidade. Então, a dona Etelvina é um exemplo de que dá para olhar um pouquinho mais para frente. E para falar sobre essa pergunta dela, nós convidamos um analista de investimentos. Posso chamar, Andressa?
Claro, pode.
O Adriano Severo, vamos ouvir.
Olá, dona Etelvina, tudo bem? Para a senhora que já está aposentada e acumulou uma pequena economia, é importante pensar sempre na segurança desse dinheiro. Afinal de contas, não pode correr o risco de desvalorizar justamente no momento que vai precisar. Ainda mais após ter trabalhado e ter acumulado esse dinheiro durante boa parte da sua vida. Então, tem que prezar por investimentos de renda fixa e que sejam seguros. O CDB é uma alternativa que se encaixa nessas características. Ele tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito em até R$250 mil e costuma ter boa rentabilidade. Então, eu diria uma seguinte dica. Tenha em mente de que você tem que procurar alguma rentabilidade próxima de 100% do CDI. Então, quando for conversar lá no seu banco, na sua corretora, veja se essa aplicação ela rende próximo de 100% do CDI. Pode até, nesse primeiro momento, não entender muito o que é isso, mas esse número, digamos que seria uma espécie de número mágico. Se essa aplicação render 100% do CDI, ou até mesmo mais, que é possível encontrar hoje em dia, vai estar numa boa aplicação, considerando a sua situação de aposentadoria. Essa costuma ser uma alternativa bem interessante. Outra opção que a gente tem pode ser um Tesouro Selic, por exemplo, que é renda fixa. Pode ser fundo DI, que também acaba investindo em Tesouro Selic. Então, são opções que, para quem já tem uma economia e já está aposentada e não pode correr muito risco. Para quem está pretendendo investir e tem pouca grana, essas opções elas também são interessantes. Pode começar a construir um patrimônio com pequenos valores e, dependendo da sua fase, dependendo se é uma pessoa já mais nova, pode até mesmo investir em ações ou fundos de ações. Então, a gente começa a ter várias opções para investir, e para quem está construindo, pode montar uma boa carteira de investimentos para o longo da vida.
Que legal, tá aí a resposta do Adriano Severo, analista de investimentos, para a dona Etelvina e para outros ouvintes que nos escreveram sobre isso. Outro tema, vamos adiante, Giane. E aí a gente não vai botar o nome de um ouvinte, porque foram alguns, né, Rosane, uns quantos perguntando sobre consórcios.
Ah, consórcio é muito popular. A dúvida era tanto consórcio de imóveis quanto consórcio de carro mesmo, se valia a pena.
E aí, Giane?
Pois é, né? Sabe que um ouvinte mandou uma pergunta que é muito importante, tá? Ele fez uma afirmação dizendo que a correção, uma observação em relação à correção do consórcio. Ele falou que o consórcio era corrigido pelo INCC, que é um índice que é formado pela variação de custos da construção civil. Não, nem todos, tá? Muitos são corrigidos pelo INPC, que é um outro índice de inflação, e ele considera aí a variação da inflação para famílias de renda menor. Tanto que ele é o mesmo indicador que é usado nas negociações salariais. Por esse lado, se o consórcio que a pessoa adquire, ele tem essa correção da negociação salarial e a pessoa, a família, tem a sua renda corrigida também pelo INCC, acaba sendo uma coisa mais segura, né? Porque a renda da família vai ter a mesma correção da prestação e também do valor da carta de consórcio, porque o valor da carta de consórcio também é corrigido, não só a prestação. A maior atenção que se exige ao contratar um consórcio é a taxa de administração. Qual é uma taxa boa? Olha, gente, tem que comparar para ver quais são as taxas que se oferece para aquele tipo de produto, para o seu perfil, né, com a sua capacidade de pagamento, e optar pela menor. Tem taxas acima de 20%, que é um percentual altíssimo, mas esse alerta é muito importante em relação aos consórcios. Esse ouvinte falou sobre essa correção, né? Então, também perguntar qual é o índice de correção, porque neste momento, em especial, o INCC está um pouco acima do INPC. Varia, claro, depende muito das condições da economia, mas neste momento o INCC está um pouco acima do INPC. Mas varia muito, né? Agora sim, se fosse IGPM, ia ser complicado, por mais que a carta do consórcio também seja corrigida pelo indicador, a prestação aí, um aumento de 30%, é dar um susto, né?
Vamos ouvir mais um especialista, o Everton Lopes, educador financeiro. É um bom momento para investir em consórcios? Complementa aí, Everton.
Dizer que este é um bom momento para investir em consórcios, eu diria o seguinte: bom, para quem está planejando e tem paciência, tem calma para adquirir um bem, sim, é um grande momento, sempre é um grande momento investir em consórcio, porque é possível se planejar. A pessoa vai adquirir um produto, né, no caso, por exemplo, um carro ou um imóvel, e aí ele vai ter tranquilidade para comprar a um preço justo, a um preço bastante interessante, se comparado ao preço de mercado em si. Mas temos alguns momentos aí a refletir. Como, por exemplo, qual a principal vantagem no caso de se obter aí este produto? É a vantagem de ter o bem atualizado, ou seja, você entrou num consórcio de carro, você vai ter um carro zero quilômetro. Se o crédito é para o carro zero quilômetro, às vezes é para carro seminovo, mas ok, o imóvel a mesma coisa. Então a pessoa sempre terá esta grande vantagem de ter o produto em mãos. Só que o que pode acontecer de desvantagens, por exemplo, né? Ele ser contemplado logo no início e você ter que ficar até o final do tempo, né? Seja ele quanto tempo você contratou o consórcio, 60 meses, 100 meses, 120 meses, pagando aquele produto que já está na mão de você, já não é mais um produto novo, digamos assim, e você continua pagando o preço daquele produto. Mas são vantagens e desvantagens. Outra coisa importante de salientar também é quanto aos reajustes, né? Dependendo do bem, existem alguns índices que corrigem a cada 12 meses, normalmente na data de aniversário do consórcio, o reajuste da parcela. E isso acontece, por exemplo, no caso de imóveis, que é pela INCC, né, que é da Fundação Getúlio Vargas, Índice Nacional do Custo da Construção Civil. E aí é importante aí também de carros e motos, é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então eles são reajustados anualmente a partir da data aniversário do consórcio. Como o tempo é longo, né, de carros, de imóveis, são longos tempos, aí obviamente teremos as pessoas que resolvem entrar nos consórcios, vão ter altos e baixos nos seus reajustes. E as pessoas precisam se planejar, precisam colocar isso dentro do seu orçamento para que aconteça de fato uma boa aquisição sem dores de cabeça.
Menina, sobre consórcio, o Marcelo lá de Uruguaiana, ele diz assim: a Rosane deve ter feito consórcio de videocassete antigamente. Olha, eu não cheguei a fazer consórcio de videocassete, mas eu tenho três experiências meio estranhas de consórcio. A primeira, eu comprei um consórcio de um Chevette. E aí eu paguei as cinco primeiras prestações e deu uma disparada maluca nos preços dos carros e eu não tive condições de continuar. Então eu vendi para um amigo meu que tinha dinheiro e com o dinheiro que ele me pagou da minha parte, eu comprei uma TV Philco. Olha como as TVs eram caras. Cinco prestações de um Chevette para comprar uma TV. Hoje a TV é uma coisa muito acessível, então houve um disparate nessa relação aqui. E a minha outra experiência de consórcio, eu comprei e o consórcio quebrou, então eu recebi o dinheiro de volta. E no fim, a terceira, eu nem pretendia comprar, mas o querido Jefferson Schmidt, que era nosso gerente aí no Banrisul, ele disse: ai, Rosane, tu precisa aplicar em alguma coisa o teu dinheiro. E me convenceu a comprar um consórcio que já estava em andamento, eram 37 parcelas. Na sexta, eu fui contemplada. Aí eu troquei o Criozinho por um Etios que nós temos até agora.
Giane, tem mais perguntas já aparecendo, né? E, aliás, Rosane aí também, já vendo as mensagens. Carta contemplada. É verdade que a rentabilidade de uma carta contemplada que não foi utilizada, apenas deixando rendendo, é muito alta?
Depende de onde a instituição, né, que gerencia, que administra o grupo de consórcios, vai colocar esse dinheiro. Se é ela que decide, porque ela pode, né, pode estar determinado no contrato que ela decide, e aí ela vai colocar num fundo de investimentos, de repente, dela mesmo, do próprio banco. Tem que ver o que está previsto no contrato, para onde é que vai ser colocado esse dinheiro. E, por exemplo, pode colocar num fundo de investimento que tem uma taxa de administração altíssima e seja de má qualidade, de retorno baixo, né, naquele momento, talvez, ou, né, seja um fundo que não seja bom e que não traga um retorno bom, e aí não vai ser bom para aquele dinheiro, né? Mas aí a pessoa pode resgatar, enfim, esse valor, tem que ver o que está previsto no contrato, mas não é a garantia de que vai ser uma rentabilidade muito boa, como disse o ouvinte, né? Pode ser que sim, pode colocar, às vezes o banco pode decidir colocar num produto dele, numa aplicação financeira que ele tem, que tem uma taxa de administração baixa, que neste momento esteja dando uma rentabilidade boa, tem que ficar monitorando bem isso, tá? E outra coisa, muito cuidado, consórcio é que nem imóvel, assim, não é assim, ah, comprei um consórcio, comprei um imóvel, quer dizer que estou investindo, é um investimento. Não é assim, na maior parte das vezes não é investimento. Investimento é aquilo que te dá um retorno, que dá um rendimento para o teu dinheiro. Não necessariamente isso. Consórcio é muito mais uma forma de adquirir um bem, vantajosa ou não, dependendo de cada caso, né, do que um investimento. Alguns casos pode sim ser um investimento. Imóvel também. Quando tu compra um imóvel, não necessariamente aquela compra, aquela aquisição é um investimento. Tem que observar se o imóvel está numa região que vai valorizar, se o imóvel vai ter uma boa liquidez, uma boa chance de venda. Então é preciso ter um olhar um pouco mais aprimorado na hora de considerar essas aquisições como investimento.
Adiante para responder os moderninhos, como disse a Rosane aí, criptomoedas. Ontem a gente já falava, né, Giane, que é algo para quem já tem alguma expertise em investimentos, já tem alguma noção do todo para avançar para esse passo.
E também, Giane, eu já aproveito para incluir uma pergunta que os ouvintes fazem. Aqueles que estão dispostos a investir em criptomoedas, primeiro que existe uma moeda que é a mais conhecida, né, que é o Bitcoin, mas tem várias outras surgindo, que eu não saberia nem dizer o nome, porque não é realmente a minha praia. Mas a grande preocupação é assim, é saber, eu estou investindo com alguém confiável, como é que eu posso ter certeza de quem está me oferecendo o Bitcoin é confiável?
Então, né, eu queria fazer uma observação para as pessoas, assim, que às vezes as pessoas se escutam de um amigo, eu costumo brincar, né, coitado dos cunhados, mas os cunhados estão sempre nos meus exemplos. O cunhado falou lá no almoço de domingo que triplicou o patrimônio dele investindo tudo em Bitcoin. Tem que cuidar, tá? Porque assim, ele triplicou, mas daqui a pouco ele pode perder tudo também. Esse tipo de investimento, eu não estou dizendo que não se deve investir em criptomoeda, tá? Eu acho, inclusive, que a criptomoeda envolve uma tecnologia que é impressionante, que é o blockchain, e que, inclusive, eu fiquei uma vez, uma semana, num grupo de WhatsApp de pessoas que trabalhavam com blockchain, e eu só consegui ficar uma semana, porque depois eu tive que sair, porque eu não entendia nada. Então, assim, a criptomoeda, tem várias pessoas, investidores profissionais, que investem, mas eles investem uma parte pequena dos investimentos. Quando eu falo carteira de investimentos, a pessoa tem que imagina assim, uma carteira, né? Mas assim, cada bolsinho da carteira sendo um tipo de aplicação financeira, e que as pessoas não devem colocar tudo num lugar só. E aquelas que são de alto risco e de grande oscilação, como são as criptomoedas, devem ter lá um bolsinho bem pequenininho, tá? Na maior parte dos casos.
Aquele bolsinho da calça jeans que ninguém sabe para que serve.
Isso, ali que tu vai esquecer, que se tudo bem, se tu botar para lavar e perder o dinheiro que tá ali, tudo bem, teu patrimônio não vai sofrer muito. Boa analogia, Andressa, boa analogia. Porque pode ser que tu ganhe naquele pequeno valor bem, mas pode ser que tu perca, pode ser que tu precise desse dinheiro, e aí tu vai tirar no momento que tá muito baixo. E também outra coisa, as pessoas às vezes querem investir em criptomoedas, mas não investem em ações na Bolsa de Valores de empresas, que é um mercado super regulado. Quando a pessoa faz isso, aí eu questiono, tu realmente sabe o que é a tua exposição ao risco, se tu prefere criptomoeda do que ação de empresa? Então, assim, é preciso que a pessoa calibre exatamente como é que ela encara o perfil e a exposição dela ao risco. Risco não é uma coisa ruim. Tá, não é uma coisa ruim no mundo dos investimentos e tende a trazer bons retornos para quem assume o risco. Mas é preciso ter consciência e, assim, investir em criptomoeda, o que eu quero dizer? Exige da pessoa uma maturidade, um conhecimento, uma serenidade, tá? E um mínimo de acompanhamento do mercado. Acabei de noticiar na abertura do programa, né, Andressa? Banco Central da China acabou de proibir transações com criptomoedas. Entre vários motivos, um deles é porque identificou que gasta muita energia.
E aí, quem investiu em criptomoedas, se não, eu estava pensando aqui na serenidade mesmo para um momento desse, né?
É, sangue frio, sangue de barata e tá tudo bem. Banco Central da China fez isso. Vamos esperar para ver o que vai dar, vou ficar lá quietinha. Mas assim, se tu vai lá e resgata agora porque tu viu essa notícia, porque viu que está caindo, porque está caindo, óbvio, né, a Bitcoin hoje, aí tu já vai resgatar e tu já vai ficar tenso e tu já vai ficar nervoso. Não, então assim, é aquele dinheirinho, como tu falou, naquele bolsinho da calça jeans que fica lá escondidinho. Deixa ele lá, vamos esperar tudo se acalmar.
A gente vai ter que ir para o intervalo, Jeane, mas antes tu responde para os ouvintes, eu sei essa resposta, tá? Mas ficou a dúvida assim, como assim gasta muita energia? É porque ficam os computadores a mil o tempo todo, né? Explica melhor isso.
Isso, né? A negociação a negociação das criptomoedas envolve muita energia, por isso, né? Que é uma coisa assim, os equipamentos ficam ligados, operando sem parar, porque é um mercado assim alucinante, tá? E até pelo comunicado que está sendo divulgado hoje na imprensa chinesa, boa parte dessa energia é poluidora. Até quem está me alertando aqui sobre isso é o Wagner Salaverry, que é sócio de uma gestora de fundos aqui de Porto Alegre, a Quantitas. Ele está me alertando sobre isso. Além de ser muita energia, boa parte dela é poluidora. E aí entra nessa proposta de busca pela sustentabilidade da China também. Mas são vários motivos, tá? Tem já um trabalho do Banco Central Chinês há um bom tempo, e ele já vinha colocando várias restrições às criptomoedas.
O professor de finanças, André Massaro, também respondeu algumas das dúvidas, complementando o que a Jeane está falando sobre criptomoedas.
E o que é importante para aquele investidor que está se interessando por elas é saber algumas características importantes. Então, sem entrar nas questões técnicas das criptomoedas, talvez o mais importante que o investidor precisa saber é, número um, é um tipo de ativo extremamente volátil. Então, como reserva de valor, né, como a função como moeda mesmo, ela ainda é um pouco controversa, porque para ser moeda, para ser reserva, deveria ser mais estável, coisa que não vem se revelando. Então, aparentemente, as criptomoedas estão se revelando mais eficientes como um meio de fazer operações especulativas do que propriamente para guardar dinheiro, fazer reserva. Então, essa é a primeira coisa que o investidor tem que estar ciente. E a segunda coisa que é muito importante é que os mercados de criptomoedas, eles são descentralizados e não tem uma autoridade tomando conta de tudo, né? Alguns consideram isso como uma coisa, inclusive, positiva. Porém, o problema de se investir em mercados que são descentralizados e não são regulados é que as regras ficam um tanto obscuras. Então, quando um investidor perde dinheiro, não tem muito a quem recorrer. E também é uma questão controversa, tem pessoas que dizem, olha, gente que perde dinheiro em criptomoedas, na verdade não perde por causa da criptomoeda em si, mas perde por causa de alguma falha na guarda, né, na custódia dessas criptomoedas, mas seja como for, é importante que o investidor esteja ciente de que não tem uma autoridade ali para reclamar se alguma coisa acontecer. Então, sabendo dessas duas coisas, né, que tem alta volatilidade e que é um mercado descentralizado, e isso pode ter o lado bom e o lado ruim, o investidor pode tomar suas decisões dentro da sua estratégia pessoal. Como em praticamente todos os ativos financeiros, o que faz a grande diferença é o conhecimento. Então é estudar essa classe de ativos financeiros, entender as características, entender os riscos e encaixar isso dentro da estratégia pessoal.
Tá aí, mais uma resposta. Eu quero chamar os nossos ouvintes, já quem está na escuta a essa hora, são 8h40, nós estamos aqui no Gaúcha Atualidade. Hoje à tarde, o Gaúcha Mais fará uma consultoria, seguindo nesse tema, finanças pessoais, a renda do trabalhador diminuindo, estamos no patamar que estávamos em 2017, mais baixo desde 2017, a inflação, todas essas dicas que a gente está dando aqui e a necessidade de seguir falando sobre isso, a gente viu ontem na entrevista aqui no Gaúcha Atualidade mesmo, o tamanho do interesse dos nossos ouvintes sobre esses temas. Então tem uma consultoria hoje à tarde no Gaúcha Mais, com o Stout, com a Kelly, com o PG, para responder os nossos ouvintes. Naquele modelo que a gente fazia, vocês vão lembrar, gurias, no início da pandemia, que os médicos vinham e respondiam no ar algumas dúvidas e depois ficavam no telefone mesmo, atendendo diretamente os nossos ouvintes. É assim que vai ser para essas dicas dessa tarde para os nossos ouvintes que quiserem ligar. O número vai ser disponibilizado ao longo do programa. 8h41, nós vamos a um rápido intervalo. Antes, só uma informação aqui que a ministra da Agricultura trouxe na sua página do Twitter, a ministra Tereza Cristina, que testou positivo para Covid-19. Ela escreve: estou bem, cancelei meus compromissos presenciais, permanecerei em isolamento durante o período de orientação médica. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Nós voltamos em seguida.
Ajures, juízas e juízes valorizados. Sociedade protegida.
A lei do superendividamento é o novo instrumento jurídico que garante que as pessoas tenham condições de pagar suas dívidas. É pelo trabalho das juízas e dos juízes que credores e devedores buscam meios para que os compromissos financeiros sejam respeitados pelas partes.
As juízas e os juízes trabalham para evitar que uma dívida ameace a situação de uma família ou o negócio de um empreendedor.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos de Velo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries, sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Neste sábado tem Test Drive Day do novo Corolla Cross na Car House. Venha dirigir o novo SUV da Toyota e conhecer todos os detalhes desse lançamento. Versões híbridas e flex, pacote de segurança Toyota Safety Sense, 5 anos de garantia e muito mais. Car House em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga. E também em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabia que o saneamento é muito importante para o meio ambiente? A gente sabe. Onde tem saneamento, os rios e lagos estão mais protegidos. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Na rede de farmácias São João, você tem as melhores ofertas e crédito facilitado. Confira, estão imperdíveis. Sabonete Dove, levando 5 unidades, cada uma fica por R$ 2,31. Hidratante corporal Nivea, por R$ 10,99 cada. Desodorante Nivea Aerosol, a embalagem promocional com 2 unidades, por apenas R$ 19,90. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Farmácia São João.
O 99 Carona chegou na região sul. Bora rachar? Agora você pode economizar naqueles trajetos que já faz todos os dias. Pra rachar a gasolina e os custos com seu carro, vai de 99 Carona. Vai pra faculdade com um carro vazio, 99 Carona. Vai pro trabalho sozinho, 99 Carona. Tá pensando em viajar? 99 Carona. Faça parte da comunidade que cresce sem parar. Acesse o app da 99 e comece hoje mesmo. 99 Carona. Bora rachar?
Ao se cadastrar na Nota Fiscal Gaúcha, você ganha muito.
Concorre a prêmios de até R$50 mil por mês e a prêmios instantâneos.
E ganha desconto no IPVA.
Pode até receber dinheiro de volta.
E ainda escolhe entidades sociais para ajudar.
Cadastre-se no Nota Fiscal Gaúcha pelo app ou pelo site e peça CPF na nota. Assim todo mundo sai ganhando. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Estoque Economia, Estoque Qualidade.
Confira as ofertas desta quinta e sexta-feira. Carvão Xerife 2kg, R$4,99 no Clube 2,99. Cerveja Heineken 473ml, R$4,79 no Clube 3,99. Beba com moderação, limite 48 unidades por CPF. Lava roupas Omo 5,6kg, R$59,90 no Clube 49,90. Ofertas válidas para o Stock Center Canoas, Gravataí, Capão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center, lugar de comprar barato.
São 8 horas e 46 minutos. Nuvens aqui em Porto Alegre. Um cantinho de céu azul, 17 graus é a temperatura na capital gaúcha. Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre. Arroba Stock Center Oficial. E Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Sempre conosco, Car House, e conheça o ciclo Toyota One na Car House. Cartões Bradesco, curta o futuro do seu jeito. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo momento, Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Vamos pagando as contas, Rosane, das promessas que a gente faz de temas aqui no início do programa, falar um pouquinho sobre privilégios para uma categoria.
É, a reforma administrativa ainda precisa passar pelo plenário da Câmara. Ela foi aprovada só na comissão especial, teve muitas emendas e basicamente o que ela traz é mudanças para o andar de baixo, como a gente diz, né? Lá no andar de cima tem algumas carreiras que não são atingidas. E esse privilégio faz mil anos que eu me debato contra ele, que é o das férias de 2 meses. Não há nenhum sentido, nada que justifique que juízes, promotores, conselheiros de tribunais de contas tenham 2 meses de férias. Até porque a maioria acaba vendendo um desses meses porque não os tira durante o ano, como deveria tirar. Olha, se é tão necessário, teria que tirar, não transformar em dinheiro. Mas isso a reforma administrativa não mexe. Há uma controvérsia em relação aos tribunais de contas, porque pelo que passou ontem, nos tribunais de contas ela atingiria. Mas nós temos uma tradição em que os conselheiros de tribunais de contas acabam ganhando todos os benefícios que o judiciário ganha, se consideram na mesma situação. E aí nós não sabemos como vai ficar isso, até porque talvez lá no plenário se esclareça. Para quem está, como eu digo, no andar de baixo do funcionalismo, o que mudou basicamente? Abre-se a possibilidade de redução de salário e redução de jornada de trabalho até 25% quando os estados enfrentam uma crise fiscal. Então vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul, que teve atraso de salários, déficit alto, poderia, se essa reforma estivesse valendo, ter redução de salários. Temos também a demissão por insuficiência de desempenho. Isso já existe, foi aprovado numa reforma administrativa lá no governo Fernando Henrique, se eu não me engano, a emenda constitucional número 20. Só que nunca foi aplicado. Agora, a reforma administrativa vai mudar isto, né? A reforma administrativa regulamenta e prevê que a pessoa que tenha, teria avaliação periódica, portanto, para todo mundo, e a pessoa que tenha dois anos seguidos, né, de avaliação negativa ou três intermitentes, ela poderia já sofrer um processo administrativo para demissão. Então, não deixa de ser uma quebra da estabilidade, mas é uma quebra relativa da estabilidade que o funcionário público tem. Tem muita coisa ainda que precisa, que está confusa nessa reforma administrativa, e no plenário pode ser que ainda passe ou não passe. Outro ponto é que os funcionários temporários, professor temporário, por exemplo, hoje se contrata indefinidamente, não, só poderia ter por no máximo 10 anos. Na proposta original eram 6, na comissão ficou em 10 anos o tempo máximo que alguém pode ser contratado como temporário. E também abre muito a possibilidade de contratação de pessoas, né, de terceirização do serviço público nas áreas que não são consideradas carreiras de Estado. O que é uma carreira de Estado? A diplomacia é uma carreira de Estado, a Receita Federal é uma carreira de Estado, a Receita Estadual é uma carreira de Estado. Isso vale para União, Estados e Municípios, tá, quando for aprovado. E algumas coisas aqui no Rio Grande do Sul nem afetam, porque já foram aprovadas. Por exemplo, onde existe ainda a progressão automática por tempo de serviço, ela acaba. Aqui no Rio Grande do Sul acabou com a reforma aprovada no governo Leite.
Bom, vamos adiante para falar de um caso chocante, absurdo e que sempre revolta quando diz respeito à segurança pública e a uma moça trabalhadora saindo do trabalho na parada de ônibus. Os assaltantes chegaram, pediram o celular, ela se bananou ali para entregar, demorou e acabou sendo morta. A gente traz agora ao programa a delegada Luciana Smith, que vai falar um pouquinho sobre esse caso, o caso da Cristiane da Costa dos Santos, de 20 anos, morta ontem no fim da tarde no bairro Cristal, aqui em Porto Alegre. Delegada, bom dia.
Bom dia.
Você já tem pistas sobre esses três criminosos, imagens, câmeras, alguma coisa que leve a essas três pessoas?
Nós estamos trabalhamos toda noite, né, nesse caso, que comoveu bastante, porque era uma menina nova, de 20 anos, que estava saindo do seu local de trabalho e foi para a parada de ônibus quando ela foi, então, vítima desse crime. Ela estava havia outras pessoas que estavam na parada de ônibus que também foram assaltadas por esses indivíduos. Nós acreditamos, né, as informações preliminares que dão conta que seriam três indivíduos, mas ainda não se há plena certeza. E nem quantas vítimas tiveram seus aparelhos celulares roubados. E como colocado ali inicialmente, a vítima não teve qualquer reação e possivelmente ela se atrapalhou com a ação, ficou nervosa e demorou para pegar o celular para entregar para eles e acabou sendo alvejada no peito.
Vocês têm informações sobre essas pessoas, se eles, primeiro, se eram três, vocês ainda estão investigando, mas se eles agiam com frequência nesse ponto, porque assaltaram outras pessoas, é quase um arrastão, né, nas paradas de ônibus.
Não, nós não temos essa informação ainda, porque a gente não sabe quem foram os autores ainda, né, então nós não sabemos se eles já atuavam ali ou não. Então essa vítima acabou não entregando o celular dela e acabou sendo baleada vindo a óbito e os indivíduos fogem do local. Paralelamente a isso, ocorreu um roubo de um veículo próximo do local do fato e também foram por indivíduos da mão armada e esse veículo veio a ser recuperado e um indivíduo veio a ser preso. Mas preso por receptação. A gente não conseguiu ainda ter certeza do vínculo desse veículo com o latrocínio em questão. Ele acabou sendo preso na posse desse veículo e com uma arma de fogo. mas ainda é muito inicial para a gente dizer se existe relação ou não com o nosso fato, né?
Delegada, nesse ponto são comuns os assaltos, os roubos de celular principalmente, ou esse é um caso isolado?
Não, costuma acontecer roubos aqui nas proximidades do Barra Shopping de aparelhos celulares de pedestres, mas não com essa agressividade que foi, né? Principalmente porque era um horário de saída de trabalho, diversas pessoas na parada de ônibus, não. A vítima nem sequer sozinha estava, né? E nem reagiu. Não justifica de modo algum a reação desses agressores, né?
O que vocês têm de informação sobre a vítima, a Cristiane da Costa dos Santos, uma guria de 20 anos?
As informações que a gente tem é que ela trabalhava das 9 às 19 horas, recém havia saído do local de trabalho e se dirigiu para a parada de ônibus para ir para casa. É isso, essas informações que nós temos.
Que tristeza, né? Que tristeza.
Uma tristeza.
Bom, delegado, mais alguma pergunta, Rosane?
Eu queria também saber mais sobre o perfil da menina, que é a curiosidade que a gente tem, assim, meu Deus, deve ser uma estudante que trabalha, que tinha todo um futuro pela frente, que é morta por um absurdo, né? Morrer por um celular. Fazia tempo que, felizmente, que a gente não tinha histórias como essa e comemorávamos até a redução das estatísticas, né, desse tipo de crime, e agora ocorre aqui, num dos lugares mais movimentados da cidade. E eu fico me perguntando, assim, está faltando policiamento ali naquela região?
Olha, Rosane, é bem difícil de controlar, né? Tá difícil de controlar essa criminalidade, mas acredito que ali seja um ponto até que exista policiamento. E existem bastante câmeras de monitoramento naquele local, é um local de bastante movimentação, mas infelizmente nós não conseguimos, né, evitar essa criminalidade.
É triste e revoltante ouvir um caso como esse, né? A menina trabalhava das 9 às 19, saiu, estava ali esperando ônibus para voltar para casa depois de um dia cansativo, com toda certeza, horas trabalhando, e aí não consegue entregar o celular e a história acaba dessa maneira. Bom, nós desejamos que vocês, que a Polícia Civil consiga prender esses criminosos o quanto antes, delegado.
Até tem uma ouvinte nossa, delegada, que está dizendo o seguinte: ali tem assalto todos os dias. Eu já fui assaltada 2 vezes, inclusive o Banco do Brasil da Icaraí mudou de endereço, saiu dali por causa do vandalismo. Então nós temos um problema aparentemente pontual, é a Luciana Saideles que está dando essa informação aqui. Só ela, 2 vezes assaltada. E o Carlos Wagner, que é nosso velho jornalista, nosso ex-colega de Zero Hora, diz que o local onde a menina foi morta é da responsabilidade da 20ª delegacia, que fica próxima dali.
Bem pertinho, é da senhora,
que os policiais,
né,
conhecem todos os bandidos da redondeza.
Nós aqui tem os, até é bom colocar que ultimamente a gente tem recuperado bastante aparelhos celulares. Então é bem importante que as vítimas venham fazer o registro aqui, nos tragam as informações que a gente tem conseguido recuperar e apurar a autoria desses roubos de aparelho celular que estão ocorrendo aqui ao redor. É bem importante fazer essa colocação aqui.
Eu imagino que tenha tido alguma conversa com a Brigada Militar para reforço do policiamento a partir desse caso e de tantos outros relatos que vêm, né, delegada, dezenas desde amanhã aqui na Rádio Gaúcha, somente com os nossos ouvintes.
Uhum.
Tem essa possibilidade de policiamento ostensivo ali naquela região a partir de agora?
É que a questão do policiamento ostensivo aí, ela diz respeito à Brigada Militar.
Sim, mas
né?
Houve um pedido da Polícia Civil para a Brigada Militar a respeito disso? Alguma conversa?
Olha, ainda não houve essa conversa. Eu vou conversar com os meus superiores, enfim, para buscar junto com a Brigada Militar, mas acredito que por eles mesmos vão procurar ter um policiamento ostensivo naquela região e naquele horário, que é o horário de saída dos trabalhadores, né?
Ok, nós lhe agradecemos, delegada Luciana Smith, que é da 20ª Delegacia, fica bem perto desse local, desse crime aqui em Porto Alegre. Obrigada, bom trabalho e que esses criminosos sejam presos o quanto antes.
Ah, bom trabalho para vocês também. Obrigada.
É uma história... Dá um aperto no peito da gente, né? Assim pensar. Né? É uma trabalhadora, passou o dia ali trabalhando, está indo embora por causa de um simples celular, perde a vida. Olha, dá uma tristeza na gente que eu fico até meio sem palavras.
Ah, eu fico revoltada, é muito triste com um caso como esse. Imagina uma guria de 20 anos, quantos sonhos, né? Quantos projetos se foram ali por causa de um celular na parada de ônibus. Tomara que haja o reforço do policiamento, mas não só hoje, não só nos próximos dias ali naquela região. Nós temos dezenas de relatos aqui dos nossos ouvintes dizendo que nas paradas de ônibus os criminosos fazem a festa ali, como estavam fazendo, né? Tirando o celular das pessoas. Tudo bem, pode ser recuperado depois, mas criando um trauma de qualquer maneira. Que o policiamento seja reforçado nessa região, porque é só assim, né? Policiamento ostensivo que vai coibir um crime como esse, que já fizemos o registro, esse tipo de crime diminuiu absurdamente em Porto Alegre, mas quando há um, já é o suficiente, né? Pra gente ficar com esse sentimento ruim aí. 9 horas, nós voltamos em seguida. Um abraço e a nossa solidariedade à família da Cristiane. 20 anos.
Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Banco Central da China declara ilegais todas as transações com criptomoedas. Polícia procura assaltantes que mataram jovem em parada de ônibus na zona sul de Porto Alegre. Capital mantém vacinação contra a Covid-19 hoje em mais de 50 locais para a população acima de 12 anos. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 16 graus. O sol aparece entre nuvens nesta sexta-feira na maioria das regiões. No leste, no litoral e na serra, haverá maior nebulosidade e há previsão de pancadas de chuva passageiras. As temperaturas máximas ficam em torno dos 22 graus. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito. A Avenida Praia de Belas tem bloqueio total da pista da direita a partir do viaduto Dom Pedro I, devido à manutenção do semáforo na Praia de Belas com a Ganso. Um caminhão arrebentou os fios e derrubou o equipamento. Tem lentidão na Praia de Belas, no sentido bairro-centro. Foi liberada há pouco a saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, onde houve um acidente entre carro e ônibus. Obras na Cavalhada com Otto Niemeyer e lentidão no sentido centro-bairro. A saída da RS 239 em Estância Velha tem lentidão próximo à BR-116 devido a um acidente entre dois carros. Tem instamento do vão móvel da Ponte do Guaíba previsto para as 9h30 da manhã. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Em GZH.
Suspeitos de aplicar golpe dos nudes em todo o Rio Grande do Sul são presos na Serra.
Foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 4 de busca em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, nesta manhã, contra o grupo responsável pelos crimes de extorsão e associação criminosa. Ao todo, 20 agentes participaram da ação e há 4 presos. O delegado André Anicê, responsável pela ação, diz que os suspeitos passaram a ser investigados após a morte de uma das vítimas. Um policial militar da reserva, de 72 anos, que morava em Viamão, tirou a própria vida depois de ter sido extorquido várias vezes. Ao todo, foram 25 pagamentos com valor final que chegou a R$100 mil. A morte ocorreu no início deste ano. Ele caiu no chamado golpe dos nudes, quando uma pessoa finge ser uma adolescente e mantém contato com homens mais velhos para trocar fotos íntimas, simulando depois acionar pais e a polícia para exigir dinheiro, com o objetivo de não expor a situação. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã.
Hora certa, família Salton. Vinhos premiados para harmonizar com o inverno.
9 e 3.
a vinícola mais antiga em atividade e marca de espumantes número 1 no Brasil, Família Salton, conquistou mais de 100 prêmios nos últimos 3 anos. A tradição centenária e a qualidade comprovada por especialistas e consumidores de mais de 30 países reforçam por que a Salton, vinícola gaúcha, é uma referência que conquistou a preferência nacional.
Qualibred todo dia, Qualibred é alegria, Qualibred é diferente, vem com todos os nutrientes. Qualibred pro café, pro lanche, no jantar, proteínas, vitaminas e o sabor que é demais. Qualibred todo dia, leite, fome, bisnaguinha, saúde e equilíbrio pra você e pra família.
Qualibred é a nova linha de pães da Marsala, experimente.
Qualibred.
Temporada de férias o ano inteiro Sesc. Conheça os pacotes de viagens para diversas regiões do estado e do país, com valores e condições de pagamento facilitadas. Hotéis próprios e diversos conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Acesse sescrs.com.br/temporada. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Novidade na consulta popular. Agora, na primeira fase, todos os cidadãos podem colaborar com sugestões de projetos para melhorar a sua região e o estado. São 11 temas diferentes. As ideias selecionadas passam para a segunda fase para serem votadas e as vencedoras recebem os investimentos. Neste ano serão 30 milhões de reais. Para participar, é só baixar o aplicativo gratuito Coleb e mandar as suas ideias até 12 de outubro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Quer empreender com autonomia e muito mais vantagens para o seu negócio? Se você coloca o coração em tudo que faz, não perca essa oportunidade. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Além de crescer cercado de parceiros, você terá as ferramentas certas para atrair clientes e alavancar suas vendas. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Servidor do Judiciário. A Saúde Paz oferece os melhores planos de saúde para o servidor público e sua família. Aproveite o auxílio saúde e qualifique a sua cobertura com o único plano complementar ao IP Saúde. Abrangência nacional, assistência odontológica, fisioterapia e ampla rede credenciada com os melhores hospitais do estado. Entre em contato pelo 0800 541-6666 ou pelo site saudepaz.com.br e deixe a família Saúde Paz cuidar de você.
São 9:07. Gaúcha Atualidade. Conheça o ciclo Toyota One na Car House. Cartões Bradesco. Curta o futuro do seu jeito. Rede de Farmácia São João. Aliás, tem check-up do coração no próximo domingo na Orla, aqui em Porto Alegre. É uma parceria da São João com o Hospital Mãe de Deus, das 9 da manhã às 4 da tarde. Domingo, exames de forma gratuita na Orla do Guaíba. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo momento Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Também conosco o Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado, e tem índices sendo divulgados agora, índices da economia. Ai, 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 não sei nem se eu te pergunto, Giane Guerra.
Ah, pois então, não é boa notícia, mas é sempre bom a gente ficar informado do que está acontecendo. Como a gente tinha já anunciado, ia ser divulgado agora às 9 horas da manhã, o índice de inflação, a prévia da inflação oficial do país em setembro, já se esperava que viria com uma aceleração, mas veio acima do que se projetava, tá? O IPCA 15 ficou em setembro em 1,14%, novamente batendo recordes, né, no mês, é o maior desde o início do Plano Real, em 1994. E o que isso fez, o que provocou, que o acumulado de 12 meses, tá, essa inflação que a gente olha que é de um prazo mais longo, que é o que o governo federal e o Banco Central observam muito, né, para ver se está sob controle ou não, o acumulado de 12 meses passou dos 10%. Está em 10,05%. E aí isso sinaliza que nós teremos novas altas de juro, com certeza, nas próximas reuniões do Banco Central. Quais foram as pressões no mês? A gasolina, o aumento no preço da gasolina, que na pesquisa anterior tinha até dado um alívio, mas agora voltou a subir. E a conta de luz, a energia elétrica, tá? A energia elétrica que está com reajustes, especialmente nas bandeiras tarifárias. A bandeira tarifária é uma parte da conta de luz. A gente tem a tarifa, tem os impostos, tem a taxa de iluminação pública e tem a bandeira tarifária. Ela foi criada para repassar todos os meses para os consumidores o custo daquele momento da geração de energia elétrica no país. Quando o custo está normal, a gente não paga a bandeira tarifária, ela fica verde, não tem cobrança. Mas depois, conforme o custo vai subindo, ela vai passando para amarela, vai passando para vermelha. Aí nós tivemos um reajuste da bandeira vermelha patamar 2, que era a mais alta, e aí tivemos um novo reajuste, inclusive mudando de nome, que virou a bandeira escassez hídrica, e que está valendo nas contas de luz agora de setembro, e está, então, com esse impacto forte que nós temos na inflação. Observação que se faz bem de finanças pessoais e bem de dia a dia em relação a isso. São gastos que é difícil de tu cortar, né? Tu reduz consumo de energia, reduz consumo de combustíveis, mas tu não consegue eliminar eles das contas. E aí acaba tendo que impactando também em outros lugares e em outros gastos das famílias.
9:10, vamos às ruas, vamos às informações do trânsito com Sabeme, seguros, previdência e serviços financeiros. Conte com a gente. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise. Tiago Bittencourt, as informações do momento e também um alerta feito por um ouvinte da Gaúcha que nos mandou mensagem ontem, né, Tiago? Acompanhado por ti nessa manhã.
Isso mesmo, viu, Andressa? Bom dia a ti, bom dia a todos. Primeiro para dizer, viu, que eu não sei se tá sol ou tá nublado, viu, porque pro lado da Zona Norte, eu tô aqui na Avenida Sertório, bem no acesso à Ponte do Guaíba, e aí pro lado do bairro, bem escuro, muitas nuvens, e aí pro lado do centro do Guaíba já abre um pouquinho mais, mas deu uma fechada e deu uma esfriada também, viu, aqui nas ruas, então essas nuvens e um pouco de vento mantém o friozinho desse início de manhã. Em relação ao trânsito, Andressa, eu vou começar pela Praia de Belas, com a Avenida Ganso. Mais cedo um caminhão bateu nos fios, derrubou o semáforo, tem bloqueio parcial ali para o conserto desse semáforo e bastante congestionamento na Praia de Belas, no sentido bairro centro. Tem situação semelhante também na Diário de Notícias, próximo ao Barra Shopping, onde também um caminhão acabou batendo no poste do semáforo. Não há outras ocorrências em atendimento aqui em Porto Alegre. Na Castelo Branco teve um acidente mais cedo, na saída da capital, envolvendo carro e ônibus, já liberado, não tem mais tanto congestionamento. Tem obras na Cavalhada com a Otto Niemeyer e na RS-239, lá em Estância Velha, teve um acidente no perímetro urbano entre dois carros, quatro pessoas ficaram feridas e ainda tem um pouco de lentidão para quem está saindo de Estância Velha em direção à BR-116. Hoje a gente recebeu, Andressa, o relato de um ouvinte sobre os buracos em avenidas de Porto Alegre. A gente, inclusive, está aqui junto a um desses buracos relatado pelo ouvinte, que, na verdade, a gente constatou não se tratar de um, mas três buracos bem grandes na faixa da direita, na alça de acesso para a Ponte do Guaíba, para quem sai da Avenida Sertório. Os veículos, inclusive, têm quase que invadir a outra faixa para driblar esse buraco. Passamos também pela Avenida das Indústrias, próximo à rótula com a Severo Dúlios, também um buraco bem grande, coberto pela água, também perigoso para os motoristas. E na Farrapos, com a 25 de fevereiro, também um buraco. Nesse caso, a prefeitura diz que é uma tampa de bueiro que está baixa e por isso acabou causando esse desnível. Houve relatos também de buracos na Manuel Elias, próximo a Protásio Alves, na Voluntários da Pátria, bem debaixo da Freeway, e na Assis Brasil, na chegada à capital para quem sai de Cachoeirinha. Ali a gente também foi conferir e ali os buracos já foram tapados pela prefeitura. O ouvinte que nos mandou as informações é o aposentado Maurício Pires, de 60 anos de idade. Sabe o que ele disse, Andressa? Que ele foi fazer a geometria e o balanceamento do carro, e aí lá foi constatado que as rodas do carro estavam tortas e que não seria possível fazer a geometria e o balanceamento até que as rodas fossem desentortadas. Ele mandou um áudio explicando essa situação.
Então, na verdade, eu perguntei o que que gera o amassamento dessas rodas, né? Aí ele falou, oh, isso aí é os buracos. Aí eu fechei uma coisa com a outra, né? Porque, infelizmente, a gente está toda hora... Aquele buraco ali que agora fecharam na frente da Avan, se tu desvia dele, tu bate no outro carro, porque os carros andam grudados ali um no outro, né? E adiante ali da Coca-Cola também fecharam, aquele que eu falei, né? Então, basicamente é isso, Thiago, que aí o que eu tive que fazer? Desamassar as rodas e depois fazer a geometria e o balanceamento, né?
Ele relatou um custo de R$ 70 por roda para desamassar e aí sim poder fazer a geometria devido aos buracos. A gente já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre para ter uma resposta. A gente percebeu que depois das chuvas das últimas semanas é que ficaram mais evidentes esses buracos relatados pelo nosso ouvinte.
Problema crônico, quando é que vai ser resolvido, Rosane? Será que a gente vai ter essa solução? Toda vez que chove, o buraco abre, o asfalto que não resiste à chuva.
Olha, eu até desanimo, viu? Porque eu não sei qual é o problema, se é uma camadinha muito fininha, muito, né? Fininha de asfalto que se faz, se é o problema... Algumas ruas, o problema é estrutural. Não adianta tapar o buraco com uma massinha de asfalto ali que na próxima chuva vai de novo. Teria que arrancar tudo, refazer a estrutura e aí colocar o asfalto. É difícil, né? Tem várias ruas de Porto Alegre, depois dessas chuvas, que estão verdadeiros tobogãs, né? Que precisa cheio, ou é buraco ou é aqueles calombos. Então isso sim estraga a estrutura do carro, vai fazer o balanceamento, está desbalanceado.
9 horas 16 minutos, Gaúcha Atualidade, Stock Center, seu atacarejo agora também em Porto Alegre, arroba Stock Center Oficial. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul, 17 graus, muitas nuvens em Porto Alegre, 13 em Caxias, 14 lá em Santa Maria e 16 em Pelotas e Rio Grande. Cléo, manchete do tempo para o fim de semana, esse céu nublado aí permanece ou vem o sol?
Não, tem bastante sol. Não vai ficar com o céu aberto aqui na capital, mas a gente vai ter bastante sol, tanto no sábado quanto no domingo. E de Inhapa a gente ainda ganha segunda-feira. Mas tem aí um sábado com domínio do sol, mais sol do que nuvens. Tem o domingo também com mais sol do que nuvens. Mas tem que levar em consideração que amanhece sempre com um pouco de nuvens. A partir das 9, por aí, é que o sol começa a aparecer e começa a se destacar bastante. Temperaturas vão subir um pouco mais amanhã, vão subir mais ainda no domingo, então está tranquilo. Segunda-feira está quente, com todo mundo em Porto Alegre, um calorão e um certo abafamento, mas prepara o guarda-chuva, porque terça e quarta-feira vamos ter pancadas de chuva. Hoje é que está difícil do sol aparecer com mais intensidade, tem essa camada forte de nuvens, em algumas áreas ela é mais espessa, outras áreas ela é menos espessa, justamente como o Thiago estava falando, mas a gente ainda vai permanecer grande parte do dia assim. À tarde é que aparece um pouquinho mais de sol, mas mesmo assim ele perde para as nuvens hoje. Então a situação para o final de semana é excelente, o pessoal pode aproveitar legal esse comportamento do tempo nesse final de semana, Andressa.
Feito, Cléo, e o comportamento das pessoas também, né?
Tu vai isso é mais difícil. Né,
isso é mais difícil, tá bom. Cléo Kuhn, e a previsão do tempo para o fim de semana aqui na Rádio Gaúcha. 9h18, Gisele Leblen chegando com um agronegócio. E aí, Gisele, bom dia.
Bom dia, Andressa. Gostei, viu? Tô pertinho sempre do Cléo, aí fico ouvindo como é que vai ser a programação com outra atenção, é claro, porque... A Gisele gosta do sol, mas a chuva para o campo também é importante,
necessária.
Né? Exatamente. E olha só, Andressa, hoje eu queria falar sobre uma medida que o governo federal adotou, anunciou no dia de ontem, mas começa então a expectativa pelo efeito que vai trazer. A gente já falou aqui algumas vezes sobre o preço do milho e como isso acabou puxando os custos de produção da indústria de produtos de origem animal. Eu estou falando carne de frango, carne suína, leite, ovos. E o governo, atendendo a um pedido do setor, ele isentou a cobrança do tributo de PIS/COFINS na importação do milho. Esse pedido ele já vinha sendo feito há bastante tempo, porque, inclusive, nesse momento, o milho nem está mais no patamar mais elevado. Mas ele atende aquelas empresas que não são exportadoras. Por quê? Porque as empresas exportadoras têm um outro mecanismo que chama drawback e que faz uma compensação desse tributo que é cobrado. Conversando com o setor, a pergunta que eu fiz e que talvez os ouvintes estejam fazendo é: isso significa que o frango vai ficar mais barato? Ainda não dá para saber, porque vai depender de quantas indústrias vão procurar utilizar essa medida, que vale só até o final do ano, e os custos eles já vêm subindo há bastante tempo. Então, é preciso também um tempo para reacomodar essa equação. Mas todas as entidades que pediam essa isenção de PIS/COFINS dizem que é uma medida importante e que traz, então, essa promessa de alívio nos custos de produção e, quem sabe, mais à frente também, pelo menos uma estabilidade, um reequilíbrio de preços também no produto final para o consumidor.
Valeu, Gisele. Bom fim de semana. Mais lá em GZH na tua coluna, né?
Isso mesmo. Bom fim de semana para vocês.
Valeu, Gisele Leblen. E o agronegócio sempre em destaque aqui no Gaúcha Atualidade. Perguntei para a Rosane no início do programa, mas quero saber se a tua dica também já está guardada aí, Giane, para o nosso quadro Origens.
Eu vou admitir para vocês que eu estou em dúvida ainda. Ah, mas eu tenho três e eu ainda não escolhi.
Ah, deixa
qual
pra cada semana. Pensa
dá pra dar duas. Qual vai ser a estreia?
eu tinha separado uma aqui, aí um ouvinte, não vou dizer da onde também, para não furar, né? Ele me mandou uma dica que coincide, em parte, com uma das minhas, da minha cartela de dicas aqui. Eu tô louca para dar as duas já.
Ai, ai, ai. A Rosane sai na frente, né? Com um monte de ouvinte aí mandando sugestão, né Rosane?
Sim, né? Junta com as minhas. E aí quando junta uma que eu já tinha aqui na minha lista, na minha manga, o ouvinte vem, eu fico na dúvida, né? Qual das duas eu dou? Mas se eu der bem curtinho, eu posso juntar até porque, assim, de certa forma, os caminhos se encontram.
Ah, então tá. Começam as dicas aí da Rosane sobre o que ela vai falar na sequência, no quadro Origens. Para quem não pegou semana passada, nós chegamos aqui à conclusão de que precisamos desse espaço delimitado. A gente faz isso de maneira mais pingada ao longo dos dias, né, nos programas, mas queremos concentrar, e vamos concentrar nas sextas, esse quadro chamado Origens, para falar de coisas, pode ser do Brasil também, pode ser dica de viagem para qualquer lugar, mas com foco especialmente aqui no Rio Grande do Sul, coisas nossas, coisas daqui, coisas que se produzem aqui e que trazem orgulho para o gaúcho, a cerveja, o vinho, espumante, que mais? Ih, tem tanta coisa, vai ter assunto para todos os dias aqui. Pode dar as três dicas, viu, Giane? Não te preocupa, porque vai ter assunto para semana que vem também.
Não, eu gosto sempre de ter uma reserva de mercado. Eu vou escolher uma.
Não vai investir tudo de uma vez só, né? Um pouquinho em cada coisa que eu já aprendi aí contigo.
É, isso aí, essa ideia.
Eu não tenho o dinheiro no colchão, mas o cofrinho que tu falavas antes, Rosane, ainda sobrevive na minha casa, viu?
Eu tenho um cofrinho que alguém me deu um botijãozinho de gás. E aí eu boto as moedas ali e eu sei que eu não devia, né? Porque tá faltando moeda no mercado. Então, às vezes, eu esvazio o meu cofrinho. Tem três lugares que pedem moedas. Um é o Zafari aqui da Cristóvão Colombo, do Shopping Total, outra Cobase aqui na frente de casa que eles querem, e tem também uma papelaria que pede as moedinhas, porque a gente não tem que guardar, né? Faz falta no mercado
circular. Moedinha. Eu tiro de tempo em tempo também, junta um pouquinho e já sai gastando para fazer circular as moedas.
Mas é bom, eu tenho, né? A gente tem aqui também, né, um que as crianças usam, né, mas eu exatamente estou conversando com ele sobre isso, que é hora de a gente colocar para circular, porque senão vai precisar se fazer mais dinheiro, e para se fazer mais dinheiro precisa se gastar dinheiro. Então eu estou conversando com eles, inclusive, sobre isso. Eles já estão até tendo algumas aulas, então, de como funciona o sistema monetário.
Sabe que eu tive, falou isso, eu tive na hora, me veio a lembrança aqui de quando eu era criança, tinha... Era na febre daquelas lojas de R$ 1,99, sabem, que precisava da moedinha de um centavo para devolver. E aí os meus pais disseram, meu pai bancário, minha mãe ali sempre ligada também no dinheiro, né? Isso pode, isso não pode. É, eu às vezes achava que o cheque pagava tudo, como as crianças hoje acham, já que o Pix paga tudo, né? E que não precisa ter uma conta lá para tirar esse dinheiro. E aí eu tinha aquelas moedinhas guardadas. E aí eu lembro, Giane, dos meus pais me estimulando a negociar. Eu levei as moedinhas para o dono de uma dessas lojas, e aí eu disse para ele, olha, eu tenho tantos reais em moedinha, e aí eu quero comprar alguma coisa. E aí ele me deu uma bonequinha ainda de brinde, pelo meu gesto. Então eu saí me achando, né, a negociadora. Fui ali, negociei, dei minhas moedinhas de um centavo e ganhei uma bonequinha de brinde, além dos produtos que eu poderia comprar.
Ganhou todo
Os
mundo, né?
Ficaram...
Ganha, ganha.
É, isso aí.
A gente despertou aqui aquela memória afetiva que sempre desperta nos ouvintes, né? Tinha o Popançudo também, a Formiguinha, da FINAB era a Formiguinha. Então, tem algumas instituições que não existem mais e não se estimula mais mesmo, né, ter o cofrinho. Esse botijãozinho de gasto que eu ganhei, eu gosto muito, porque a moeda pesa na bolsa.
Eu então tenho em forma de rádio, viu, Rosane? É um rádio, parece um rádio, assim, tu olha de longe... É um rádio, aí na verdade ele é de metal e é um cofrinho. Tudo temático. 9 horas e 25 minutos, Gaúcha Atualidade, lembrando para você que chegou o ciclo Toyota One. Ser usado como entrada, até 2 anos sem parcelas e uma única parcela lá no final do plano com recompra garantida. Conheça na Car House. Cartões Bradesco, curta o futuro do seu jeito. Rede de Farmácia São João. Siga as redes sociais e confira em primeira mão as ofertas imperdíveis. @ Farmácia São João no Instagram, também no Facebook. Nas Farmácias São João são muitas vantagens e benefícios para você. Cadastre-se no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil. Aliás, o meu depoimento, fui comprar máscaras essa semana, máscara cirúrgica, em preço bom, viu? Um bom valor na São João. Onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Corsan, evoluir nos define. Melhore o caixa da sua empresa e do seu negócio. Conheça os serviços de recuperação de crédito da CDL Porto Alegre em crlpoa.com.br e conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos.
Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para recuperação de crédito, ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017-8000. CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para seu negócio.
A Sabem está presente em todo o Brasil para cuidar de você e da sua família. Nossas soluções em seguros são pensadas para levar proteção, tranquilidade e economia para a sua vida. São diversas assistências e você ainda protege seu futuro de imprevistos. Somos Brasil. Somos Sabem. Fale com seu corretor ou acesse sabem.com.br.
Economia, estoque, qualidade.
Compre de onde estiver pelo estoque online e escolha se quer receber em casa ou retirar na loja. Confira a oferta que preparamos. Todo o setor de limpeza com 50% de desconto na segunda unidade do mesmo rótulo. Isto mesmo! No estoque online, todo o setor de limpeza com 50% de desconto na segunda unidade do mesmo rótulo. Consulte disponibilidade de entrega para o seu CEP. Stock Center, lugar de comprar barato.
Ajude você também.
Esta é a nova campanha social dos auditores fiscais da Receita Estadual, através do Sindifisco RS, que está movimentando a sociedade gaúcha para ajudar quem mais precisa, neste momento difícil pelo qual estamos passando. Conheça mais informações sobre a campanha aqui em nossos veículos e no site www.sindifisco-rs.org.br. Ajude você também!
Chegou a grande oportunidade do ano para quem pensa em construir ou reformar, o aniversário Elevato. Tudo em 14 vezes sem juros ou, se preferir, a Elevato paga a instalação de carpetes e de pisos vinílicos, laminados e de madeira. Mas é só até 30 de setembro. 14 vezes sem juros ou instalação grátis. É só no aniversário Elevato. Passe em uma de nossas lojas e aproveite esta oportunidade. Elevato, sua casa, nossa causa.
Banrisul, o agro é o nosso chão. Produtor rural, você já sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais, pensadas para apoiar todas as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar todos os seus projetos para a nova safra. Acesse banrisul.com.br/plano-safra e saiba mais.
Na Semana Farroupilha, a Espaço Luz Energia Solar parabeniza o povo gaúcho que sabe valorizar e honrar suas tradições. Imagine você economizar até 95% da conta da sua energia elétrica, hein? Da sua empresa. Pois é, com a Espaço Luz você pode. Quer saber mais? Acesse o site espaçoluzenergia.com.br e economize já. Energia solar é agro e onde tem agro tem Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul.
Venha fechar negócios de forma presencial e segura na Mercopar. Contamos com diversas atrações, eventos e expositores que unem o melhor da tecnologia. De 5 a 7 de outubro, em Caxias do Sul. Acesse mercopar.com.br e inscreva-se. Mercopar 30 anos. Negócios e inovação com o olhar no futuro.
O sinal marcou há pouco 9 horas e 30 minutos, Gaúcha Atualidade, sexta-feira. Conheça o ciclo Toyota One na Car House. Cartões Bradesco, curta o futuro do seu jeito. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo Momento Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Foi o Cléo com falar que o tempo vai ficar diferente, que vai ter sol no fim de semana, que as nuvens começaram a se retirar, viu? Pelo menos aqui na minha visão, no estúdio da Érico Veríssimo com a Ipiranga, as nuvens estão se movimentando, estão saindo do cenário. 9 horas.
Que bom.
É bom, bom. 9 horas 31 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre retomada. Mais um setor importante do Rio Grande do Sul, aliás, um setor importantíssimo, setor hoteleiro. E a gente trouxe aqui para o programa o sócio-diretor da Rede Lagueto de Hotéis, Plínio Ghislaine. Bom dia, bem-vindo ao Atualidade.
Bom dia, Andressa. Muito prazer em estar falando contigo.
Prazer é nosso te receber aqui no programa. É para falar um pouquinho sobre a retomada de um setor que ficou parado, ficou com um movimento bem reduzido nos últimos meses, mas que também cresce a partir de agora, no momento em que as pessoas começam a se movimentar mais e se movimentar por dentro do Rio Grande do Sul, né?
Exatamente. Nós sentimos, a partir do mês de maio deste ano, um movimento muito intenso em busca de lazer, na parte de lazer, né? Gramado, Canela, Bento Gonçalves, tiveram realmente um acréscimo significativo de interessados, de fluxo de turismo, muito interessante. Ainda nas capitais, né, Porto Alegre não retomou ainda o turismo de negócios, mas na Serra estamos muito satisfeitos, assim como no Rio de Janeiro também, com o movimento em nossos hotéis.
Diane.
Diretor, vocês
fizeram agora várias inaugurações e, inclusive, lançamentos, né, de novos empreendimentos. Esses projetos eram projetos que estavam represados? Eles tiveram algum tipo de alteração ou adaptação por causa do que aconteceu agora no último ano, por causa dos impactos da pandemia?
Olha, Jeane, nós tivemos assim, ó, nós tínhamos dois grandes projetos para inaugurar em Gramado. O Vita Boulevard, um hotel com 140 apartamentos, e o nosso primeiro resort, que é o Golden Gramado Lagueto, com 345 apartamentos. E foi viabilizado pela multipropriedade, pela venda de cotas, e que ambos estiveram praticamente nas datas previstas de entrega, né? Até um pouquinho antecipado o Golden, inauguramos os 500 apartamentos no mês de agosto deste ano. Então, para nós foi uma felicidade muito grande que dos 300 empregos que nós tínhamos dispensados durante a pandemia, nós conseguimos recuperar mais de 200 empregos nesses dois empreendimentos, abrindo eles agora.
Vocês notaram alguma diferença na mudança do perfil, assim, dos hóspedes, do tempo de hospedagem? Tem gente se hospedando para trabalhar, já que agora se descobriu que a gente pode trabalhar de qualquer lugar?
Notamos, sim. Em Gramado, as pessoas têm ampliado a permanência, né? Em anos passados, chegava domingo e esvaziavam os hotéis. Agora o pessoal está indo, não, vamos para segunda, terça, e muitas vezes prolongando, sim, a estadia, por poder atuar de forma remota, né, e aproveitar um pouco mais aquele momento que foi despendido, ou um fim de semana prolongado. Então, se nota, sim, uma mudança desse perfil de utilização.
Que previsão, que expectativa que vocês têm para fim de ano e para 2022, retomar patamares de 2019? Como é que o senhor vê isso?
Estamos muito otimistas com o final de ano, principalmente na Serra, com Natal Luz, com Bento Gonçalves, por conta de o anseio e a vontade das pessoas de desfrutarem novamente, né? Certamente em Gramado e Canela teremos o maior Natal de todos os tempos, voltando os eventos presenciais, a decoração muito linda. Então vamos ter um final de ano fantástico. O que nos falta ainda um pouco, ontem até estive com a diretoria da CVC, né, que é um fornecedor nosso muito grande, é a questão do transporte aéreo, que as companhias, elas limitaram os seus voos, né, as suas disponibilidades. Então hoje temos aí hospedagem, temos alimentação, mas falta muitas vezes o tráfego aéreo para trazer as pessoas. Procura é imensa, né, no centro do país. A pessoa decide, ou eu vou para o Nordeste, vou para as praias, ou vou para a Serra Gaúcha. Então, é um destino muito procurado. E vai ser um final de ano muito legal.
Pois é, diretor, eu gosto sempre de estar por dentro do que vai vir de novidade aí do Lagueto, né? Quais são os próximos empreendimentos que estão nos planos de vocês?
Nós estamos iniciando a comercialização de um grande projeto em Canela, um outro resort também, aos moldes do Golden. E temos também uma multipropriedade, um empreendimento chamado Reserva dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, também com um charme incrível. São casas sendo vendidas na multipropriedade no meio do Vale dos Vinhedos. Então são dois empreendimentos aí que estão já maturando as suas vendas e construção.
Um deles é onde ficava a aldeia da Mamãe Noel?
Exatamente, na aldeia da Mamãe Noel. Ainda ontem tivemos uma reunião inicial do projeto, já vamos iniciar a construção. Vai ser um empreendimento fantástico, para mim, no melhor terreno de Canela, que é a aldeia do Mamãe Noel. Ele tem uma posição bem alta na cidade e fica bem próximo do centro também.
Como é que estão os preços das diárias em comparação com o que eram no ano passado, que foi um ano de vacas magras, digamos assim, de hotéis muito vazios?
Bom, Jeane, hoje as diárias são muito flutuantes de acordo com o movimento, né? Mas se nota, assim, se tu fores comparar, em torno de 10% acima do que se praticou no ano de 2020 e mais ou menos um valor parecido que se praticou em 2019. Mas é óbvio que nos feriadões, em momentos, está se praticando diárias com mais percentual, talvez uns 20 a 25% do que se praticou no ano passado.
Se a pessoa fizer a reserva assim, bastante antecipada, como no caso das passagens aéreas, quando a gente compra com bastante antecedência, o preço é menor. Se comprar com antecedência, usando esses aplicativos... Aliás, eu já lhe pergunto, é mais adequado para a pessoa fazer a reserva por meio desses aplicativos do tipo Booking.com ou fazer direto nos hotéis?
Olha, a gente sempre tem um benefício maior se a pessoa faz na nossa central de reserva, né? Sempre tem um incentivo, tem um brinde, tem um agrado que vai significar. E em termos financeiros, é mais interessante fazer direto com o hotel. E só complementando, esse ano, a partir de outubro agora, vai entrar as promoções, né? As famosas Black Fridays. Então vai ter muitas oportunidades de compra de turismo através dessas promoções, né?
No caso do Lagueto, só como vocês têm uma rede enorme, vocês têm uma central só que, por exemplo, eu quero reservar no da Barra, que, como eu digo para as gurias aqui sempre, é meu sonho de consumo. Lá no da Barra, no Rio de Janeiro, eu quero reservar no que fica aqui na minha rua, na Doutor Vale. Eu posso fazer tudo pela mesma central de reservas?
Sim, pode. Nós temos uma central de reservas em Gramado, pelo site, né, laguetohotéis.com.br, ou um telefone agora que eu estou com ele, não estou com ele na memória aqui, mas tem um 0300 também que a pessoa pode acessar pelo site. E aí, diretor, vai ter todas as opções, toda a rede.
E sobre o perfil de turista que vocês estão recebendo, né? Se falou muito que a retomada ia começar pelo turismo de proximidade, né? Com o pessoal daqui mesmo, mas já vem bastante gente de fora, né? Por mais que as companhias aéreas estejam com rotas reduzidas, elas estão aumentando, estamos com mais decolagens, mais aterrissagens aqui no aeroporto. Vocês percebem já uma mudança no perfil de turista?
Sim, começou muito intenso com a proximidade, sim, mas hoje já está se vendendo muito no Nordeste para o Sul, está se vendendo muito, tem muitas, se tivesse mais apartamentos venderia tudo, né? Então, do centro do país também, tudo que gira dentro do Brasil está trazendo hóspedes para a nossa serra.
Nós lhe agradecemos e a gente já combinou aqui no programa que vai fazer uma excursão para a Barra da Tijuca, tá? Quando puder seguir aqui sem a pandemia.
Serão bem-vindas, só marquem a data e me avisem, por favor.
A gente já viu que dá para fazer, apresentar o programa, né? Assim, a distância tranquilamente, né? Então, a gente
uma
pode levar o timeline.
Né? Eu acho que vai ser bom. Brincadeira, obrigada, viu?
Estamos sempre às ordens, com paixão em servir.
Nós gostamos dos daqui também, né? Bento, na Serra Gaúcha, todos esses locais. Serra Gaúcha, que às vezes as pessoas pensam em Gramado e Canela somente, né? Mas tem Lagueto lá em Bento também. Obrigada, sócio-diretora da rede Lagueto de Hotéis, falando sobre a retomada do turismo, tão importante desse setor hoteleiro. Plínio Ghislaine falando conosco. Obrigada, bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, um bom dia para todos.
Valeu. 9:41. Espero que a Giane já tenha escolhido, a Rosane já fez ali juntou as suas dicas, assim, para trazer para os nossos ouvintes. Eu vou falar hoje, vou começar, tá, gurias? Peço licença aqui.
Vai firme.
Para falar de um lugar a mais ou menos uma horinha de Porto Alegre, tranquilo para quem mora na região metropolitana, para quem está se deslocando para o litoral de maneira geral, para quem é do litoral, que é o Morro da Borrússia. Não sei se vocês já foram, acho que o Rosane já foi, né?
Ai, fui, tem uma vista maravilhosa lá de cima e uma comida divina. Pronto, já fui, entrei na tua dica, oferecida.
Só o Mirante já valeria a pena, mas tem várias opções por lá. Do Mirante dá para enxergar o litoral inteirinho, dá para enxergar o parque eólico, que é muito legal de se ver lá de cima, tanto de dia como também à noite. Mas aí tem pousada, tem as trilhas, até para subir. É óbvio, eu subo de carro, tá? Mas tem quem suba de bicicleta, quem suba correndo. É uma subidinha íngreme ali, bem, bem difícil, mas tem para todos os gostos. Tem as lagoas, as cachoeiras, o rio, e aí de lá a gente sabe, tem produto colonial, tem os bons restaurantes, o restaurante do Dodô, tem em Osório também a Rede Alenha, que tem pizzaria, tem hamburgueria, então tem muitas opções ali na região de Osório. Subindo um pouquinho mais, vai para o Caraá, município do Caraá. Então é um local com muita natureza, especialmente para essa época, espaços abertos, claro, respeitando os moradores locais, né, usando todos os protocolos necessários para esse momento, respeitando quem mora lá. Tem vários sítios, tem muitas famílias que moram nesse local. Minha sogra é uma dessas pessoas que moram no Morro da Borrússia, mas aí já na parte do Cará, subindo um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais. Então, estou conhecendo melhor a região ali nesses últimos tempos e recomendo. Morro da Borrússia é a minha dica de hoje aqui no Origens. Rosane?
Então, eu conheci em fevereiro do ano passado, não, fevereiro deste ano, a Lagoa dos Patos pelo outro lado, indo por aquela estrada que antigamente se chamava Estrada do Inferno, né, a BR-101 ali, que não é mais Estrada do Inferno, está um pouco esburacada, segundo os ouvintes me relatam, mas quando eu fui estava boa. Aí eu conheci a Lagoa dos Patos em Tavares, muito interessante, a Lagoa dos Patos é um patrimônio nosso. E eu fui até São José do Norte, quer dizer, fui mais adiante, mas aí eu quero parar em São José do Norte para dizer que eu comi em São José do Norte num dos melhores restaurantes do mundo. Olha que eu já viajei esse mundo. Se chama Atalaia, fica na beira do mar lá, praia do Mar Grosso, e é um rodízio de frutos do mar absolutamente inesquecível, assim, tudo vem, tudo é bom. A gente não dá conta, claro, porque rodízio é uma loucura, mas é simplesmente maravilhoso. Então, essa era a dica que eu tinha planejado.
Ai, eu já anotei aqui, eu já estou olhando as fotos. Que maravilha, hein?
O Atalaia é simplesmente sensacional mesmo. E aí, um ouvinte nosso, lá de Caçapava do Sul, ele está empolgado com o nosso quadro, é o Oswaldo. O Oswaldo diz que sugere que a gente inclua nos nossos assuntos uma visita à Gruta da Varzinha, que fica a uns 10 quilômetros da Vila do Segredo, na nossa Caçapava do Sul. Mandou fotos incríveis dessa gruta lá do Segredo, e lá tem também a Pedra do Segredo. E eu conheci nessa mesma viagem, eu fiz uma volta lá, passei de balsa por Rio Grande, conheci um pedaço da campanha e fui parar justamente na Vila do Segredo, em Caçapava do Sul, que é outra dica maravilhosa, onde se produz azeites de oliva incríveis, e tem uma vista, sabe, que parece a Toscana, cheia de lavandas, de oliveiras, é absolutamente sensacional. Então, são duas dicas numa só, fiz no mesmo caminho, porque eram férias, mas dá para ir uma num fim de semana, a outra no outro, não fica tão perto, mas vale cada quilômetro rodado.
Eu já tô com o pé que é um leque, e a tua, Giane?
Ah, pois então, sabe que eu queria comentar sobre a tua, Andressa. Eu uma vez estava na beira da praia, num final de semana muito movimentado, e assim, com as crianças muito pequenas, estava assim, um tumulto no ponto onde a gente estava, e aí não conseguia, assim, uma tensão, e aí eu disse, não, vamos subir o Morro da Borrússia, e foi quando a gente fez um passeio super bacana. Tem uma natureza linda por lá, né, Andressa?
Ah, com certeza, é muito bonito, e o cheirinho, assim, abre os vidros quando chega com o carro, o cheirinho das plantas, sabe? Começa, tu nota que saiu realmente da cidade, que está num espaço de natureza.
É. Bom, eu sou apaixonada por feira, eu adoro feira. As feiras de Porto Alegre, costumava frequentar muito, agora não tenho ido, né, mas vou voltar. Em qualquer viagem que eu faça, para qualquer lugar do mundo, quando eu olho assim, os folhetos para turista, quando eu faço a pesquisa, quando eu estou passando na rua, enxergo uma feira, eu já mudo o caminho.
Eu amo,
mudo o caminho.
Amo.
Ainda mais se eu boto o olho e vejo que é feira de coisa local, sabe, típica local, aí eu vou, assim, certamente. Eu gosto de almoçar na feira, de passar, de passear, de conversar. É, não só comprar, né, mas assim, viver a feira. E eu gosto muito daquela feira livre do agricultor que acontece em Gramado, no terminal rodoviário que tem ali no centro ali de Gramado. Gosto muito daquela feira. Eles fazem assim, pães coloniais, tem embutidos coloniais, eu adoro.
Pão com linguiça dessa feira, é maravilhoso.
Ai,
a linguiça assada dentro do pão.
É isso.
Eu acho que não quero mais esse quadro, eu tô com fome, parem.
O pão com assado com a linguiça. Ah, é assim, é não precisa mais nada. E aí um copo de suco de uva e tá feita a refeição, né? Então, assim, eu gosto muito. E aí as crianças podem ficar correndo ali, né? Não precisa ficar sentadinha, quietinha. Elas podem correr, podem brincar, podem comer, como quiser. Gosto muito dessa feira. E eu aí só para fazer um registro, tem um evento que eu sou apaixonada há muitos anos, e mesmo antes de ser mãe, que é o Festival de Bonecos de Canela. Eu até confirmei aqui com o pessoal, não está prevista a realização neste ano, ele tradicionalmente acontece em outubro, esse ano não está prevista a realização, mas é um evento incrível que eu torço muito para que ele volte a ser realizado, porque eu quero muito levar meus filhos, e não só os filhos, né? Não vou usar os filhos como desculpa, porque as peças são incríveis, assim, teatro de bonecos não é só para criança, tem peças bem direcionadas para adultos, e é uma cultura que eu gosto bastante.
Bom, são algumas dicas. Eu sei que está chovendo mensagem no nosso WhatsApp. A gente vai ter toda sexta-feira um espaço reservado para isso. A Rosane vai guardando essas mensagens e a gente vai trazendo essas dicas. Para o nosso ouvinte não perder, vamos postar lá nos nossos perfis no Instagram, gurias. Cada uma posta a sua dica do dia. Pode ser nos stories mesmo, que daí o pessoal que não pegou vai lá, procura no Instagram e ouve também. 9h48, ouve, não, olha lá também. 9h48, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida, tem mais assunto ainda aqui no Gaúcho Atualidade.
Só, Andressa, uma informação, breaking news aqui.
Ah, sim, eu tinha esquecido.
O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, também está com Covid, mais um da comitiva de Nova York que está contaminado. E ele estava já em isolamento porque conviveu com o ministro Marcelo Queiroga nesses dias.
E que desfilou sem máscara lá por Nova York, o 03, né, Rosane?
É, esse é o filho 03, deputado federal.
Nós já voltamos.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos Livelo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Neste sábado tem Test Drive Day do novo Corolla Cross na Car House. Venha dirigir o novo SUV da Toyota e conhecer todos os detalhes desse lançamento. Versões híbridas e flex, pacote de segurança Toyota Safety Sense, 5 anos de garantia e muito mais. Car House em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga. E também em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabia que o saneamento é muito importante para a renda familiar? A gente sabe. Quem tem saneamento em casa vive melhor, produz mais e ganha mais. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Qual é o segredo para se tornar uma marca lembrada e preferida? Para a rede de farmácias São João, a receita é coragem, fé, esperança e muito trabalho. Rede de farmácias São João, premiada na categoria mais importante do Top of Mind 2021, grande empresa. Entre todos os segmentos, são mais de 800 lojas presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Farmácias São João, Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão.
Já viu meu freezer novo?
Bonito. Ó, e veio com selo Procel. É mais economia de energia.
É, ele só não economiza palavras.
Como assim? Você anda conversando com o selo?
Ei, qual o problema? Você fala com o cachorro. Fica a dica, afaste o freezer da parede para gastar menos luz.
Energia, se desperdiçar, vai faltar. Eletrobras, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Se eu me importo contigo e você...
você se importa comigo, a gente nem precisa se conhecer ou ser amigo. Basta ser humano, ser capaz de imaginar que todo mundo sente o que a gente sente. Alegria, medo, dor, vontade de acertar, eu me coloco no teu lugar.
Quando você se coloca no lugar do outro, o trânsito se torna um lugar melhor para todos. Detran e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
O barato do Big é a economia para você sair de carrinho cheio.
Barato do Big.
Fraldinha bovina, R$29,89 o quilo. Todas as pizzas e hambúrgueres com 50% de desconto na segunda unidade. Todos os biscoitos, leve 4, pague 3. Todos os lava-roupas em pó Homem Brilhante com 50% de desconto na segunda unidade. Fogão Electrolux, R$1.999. Compre no site, no app ou na loja.
Bom, Big Barato, vem pro Big.
9:53, a virada da hora foi com a Júris, juízas e juízes valorizados, sociedade protegida. O programa sempre com Car House, conheça o ciclo Toyota One na Car House. Cartões Bradesco, curta o futuro do seu jeito. Rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo momento Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. 9:54, Pedro Ernesto Denardin tem dupla Grenal em campo no fim de semana. Pedro, bom dia.
Bom dia. Tem jogos muito importantes. Por exemplo, o Inter recebe o Bahia, ganhando, muito provavelmente vai atingir aquele que é o seu objetivo. Atingir parcialmente, é verdade, porque ainda tem muito campeonato pela frente, mas estará entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, com muita probabilidade. E o Grêmio? Bom, o Grêmio vem de 2 vitórias e tem mais um jogo complicadinho. Vai pegar o Atlético Paranaense, lá na Baixada, em Curitiba. É um jogo normalmente muito difícil, mas o Grêmio já tem pelo menos uma estrutura defensiva que é bastante interessante. Os goleiros do Grêmio já não são mais os heróis que foram até pouco tempo atrás, porque é uma estrutura de 3 volantes, 2 meninos que estão jogando como zagueiros, que estão respondendo, tanto o Juan, que lamentavelmente o Grêmio já vendeu, né? Puxa, o Grêmio vende jogadores bons e depois sai atrás de outros que, quando contrata, quase sempre são muito precários. Mas, enfim, o Juan e o Rodrigues, nesse momento, estão dando conta do recado e o Grêmio não toma mais gol, o Grêmio não tem mais perigo de gol, o Grêmio não tem mais goleiro fazendo milagre. Tá tudo bem defensivamente. Claro que falta o ajuste ofensivo ainda, mas está indo. O Grêmio tá saindo, né? Ainda está lá ele, Grêmio e Juventude. Aliás, o Juventude tem o Santos para jogar também no domingo, é jogo do Alfredo Giacone, portanto é jogo que o Juventude tem que ganhar, precisa ganhar, porque já entrou também no Z4 e o Grêmio já é 18º colocado, quer dizer, o Grêmio precisa de vitória, não tem papo, tem que ganhar. Não sei se vai ganhar, mas depois tem 2 jogos em casa, aí será mais fácil. Agora o jogo de domingo é bem complicado. Enfim, é um fim de semana muitíssimo movimentado. Tá bom, doutora?
Um fim de semana que vai ser demais. Valeu, Pedro.
Demais. Tchau.
Tchau. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. Giane Guerra, doação de sangue. Doa sangue essa semana, Giane?
Vou doar hoje, porque Opa. Eu sou gaúcha sangue bom, né? O Grupo RBS lançou essa campanha, né? Nós estamos engajados. Então, eu e o Josimar Farina, nós agendamos. Hoje à tarde, nós vamos no Hemocentro fazer a nossa doação de sangue, porque nós somos gaúchos sangue bom. Essa campanha da RBS, estamos dentro. Andressa, no início do programa, eu falei sobre o projeto pro cinema ali do Guion, né? O Guion que fechou e agora vai ser reaberto. Foi fechado o acordo para o cinema ser reaberto. No Nova Olaria. E o pessoal está me perguntando se o nome continua. Não, o nome não continua. Vai ser, o cinema vai ser reaberto com um novo nome. É, isso foi fechado no acordo da dona do Centro Comercial Adela Santa e mais, tá? Em GZH tem os detalhes do projeto de modernização de todo o centro comercial, que vai ser ampliado. E no entorno estão previstas torres com apartamentos, residenciais, enfim. Mas os detalhes estão em GZH.
Tem um político, 20 anos de vida pública, desistindo dela, Rosane.
Pois é, o deputado Jerônimo Gergen comunica formalmente hoje aos seus eleitores que está deixando a vida pública ao final deste mandato. Lá em fim de janeiro de 2023. Ele não vai concorrer à reeleição, porque tinha definido que ele achava que dois mandatos de deputado estadual e dois de federal eram o limite. Aí acabou concorrendo a um terceiro, porque ele tinha sido envolvido indevidamente na Lava Jato, foi acusado e depois acabou se arquivando a denúncia porque não se encontrou nada contra ele, mas ele concorreu para ter essa absolvição das urnas. E agora pretendia ser candidato ao Senado ou a governador. Não conseguiu viabilizar nenhuma dessas candidaturas, até porque o candidato ao governador do PP é o senador Luiz Carlos Reis, e a vaga de senador vai ser oferecida para outro partido que queira se coligar. Então ele entendeu que não valia a pena, ele é advogado, vai advogar, vai trabalhar para o setor privado e está se despedindo dos seus eleitores. O PP ficou bastante preocupado porque ele fez 89 mil votos na eleição passada. Isso abre um rombo no partido que precisa de quociente eleitoral para repetir a bancada que fez na eleição de 2018.
É um nome muito conhecido, um dos mais conhecidos aqui do estado, né, Rosane? É, e pela sua atuação também, não somente na época de eleição.
É uma atuação na Câmara muito, muito forte, muito presente, principalmente ele é muito ligado ao agronegócio. E o agronegócio é muito forte, claro, no Rio Grande do Sul. Certamente é nessa área mesmo que ele vai continuar atuando depois que deixar o mandato de deputado federal. Por que está anunciando agora? Para que os eleitores dele possam procurar outro caminho, o partido possa procurar outros nomes também para ocupar esta vaga. Já tem um dos deputados estaduais aqui do PP, o deputado Sérgio Turra, que também é ligado ao agronegócio, está se preparando para concorrer a deputado federal. Certamente vai tentar herdar esses eleitores do deputado Jerônimo Gergen.
Semana que vem falaremos um pouquinho mais sobre os cenários que começam a se desenhar também aqui para o Rio Grande do Sul para o ano de 2022. Daqui a pouquinho no Notícia na Hora Certa tem mais informações, atualização sobre o caso da mulher de 20 anos morta ontem saindo do trabalho, esperando o ônibus ali no bairro Cristal, na Avenida Chuí. Bom fim de semana para ti, Rosane.
Bom fim de semana para vocês, meninas. Bom fim de semana para os ouvintes. Tchau, Jane.
Tchau, Rosane. Bom final de semana, Andressa, ouvintes. Até segunda.
Ótimo fim de semana a todos. Nós voltamos às 8h10 na segunda-feira. Tchau.
Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre.